Chegou a hora da nossa série de entrevistas Que Ciência é Essa? E hoje a gente fala sobre linguística. Estamos recebendo aqui no estúdio a professora Cristiane Capristano. Ela é professora do Departamento de Teorias Linguísticas e Literárias e também professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá. Está aqui com a gente. Olá, professora. Boa tarde.
Boa tarde para os ouvintes da CBN. Também é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos a presença aqui no estúdio. Para começar, que ciência é essa?
Adoro essa pergunta e acho o programa incrível, né? Porque a gente tem a oportunidade de divulgar um pouquinho, né? Um conhecimento que às vezes fica só nos muros da universidade, né?
Verdade.
A linguística não é, assim, uma ciência das mais conhecidas, né? Mas, basicamente, a linguística é uma ciência, uma jovem ciência, né? Que estuda a linguagem humana. Aí, de forma sistemática e rigorosa, tenta entender, né? Como que, o que é a linguagem, como ela funciona, como é que a gente pode explicá-la e descrevê-la. Se a gente for pensar na história, Luciana, a linguística, eu digo que ela é uma jovem ciência porque ela começa no século, principalmente, né, esse, com os moldes de ciência, no século XX, com a publicação de um livro, né, no qual, de um livro que é creditado ao Ferdinand de Saussure, que era um filósofo e linguista, né, que nas suas aulas desenvolveu uma série de ideias sobre a linguagem, e essas ideias foram divulgadas depois pelos seus alunos, postumamente, e tiveram um grande impacto para a formação dessa ciência que hoje a gente chama de linguística. E hoje a linguística ela está aí espalhada pelo mundo todo, né, e a gente tem vários pesquisadores estudando a linguagem de diferentes perspectivas, com diferentes teorias, inclusive no Brasil, inclusive na nossa universidade, né? Na UEM a gente tem um programa, né, um programa de pós-graduação, que uma das linhas é justamente estudos linguísticos, e lá estão unidos ali, né, um conjunto de docentes que fazem pesquisa nessa área. Então, mais ou menos, acho que é isso.
Que legal. Agora, como surgiu a linguagem?
Ah, então, essa pergunta, ela é uma pergunta... complexa.
Mas nem tem resposta?
Não, assim, não uma resposta definitiva, né? Então, eu acho que essa pergunta, ela tem se feito presente, né, em muitos momentos da história, né? Então, assim, acho que é uma curiosidade muito grande nossa saber, né, como que... Quando e como começou a linguagem, né? Porque era uma coisa incrível, né? Incrível a gente saber falar, se comunicar, interagir com o outro, né? Mas, de fato, a gente não tem. A gente não tem uma resposta definitiva sobre como tudo começou, né? Tem pesquisadores que dizem, né, que a gente sabe mais sobre a criação do universo do que sobre a criação da linguagem humana.
Olha, que legal. Então, não tem.
Não tem. Não tem uma resposta definitiva. O que a gente tem são muitas pesquisas, né? Feitas tanto no campo da linguística, em outros campos que se interessam pela linguagem, como a física, a antropologia, a psicologia, que tentam buscar respostas para essa questão. Mas, de fato, ainda hoje a gente não tem uma resposta definitiva para ela. O que a gente... As principais hipóteses, né? Uhum. É de que, por exemplo, tem uma hipótese forte de que as nossas línguas todas surgiram de uma língua ancestral, né? Que depois foi se transformando com a distribuição geográfica, com as migrações, com a evolução do tempo e do espaço, nos estudos, no campo dos estudos históricos, né? Então, ali teria um grupo de pesquisas que vão para essa direção, de explicar a origem do ponto de vista da história da constituição das línguas, e um outro grupo de pesquisadores que vão se interessar pela nossa faculdade de linguagem, digamos assim, né? Tentar entender como é que a linguagem fez parte da evolução do ser humano como ser humano. Então, assim, resumindo, né, nós não temos uma resposta definitiva, mas isso não impede, né, que a gente tenha avançado muito nos últimos dois séculos, no último século principalmente, para entender como é que funciona a linguagem, como que ela é, como ela se caracteriza.
E qual é a diferença entre língua e linguagem?
Então, no senso comum, a gente usa como se fosse a mesma coisa, né?
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Não, não é. Quando a gente vai estudar a linguagem cientificamente, né, a gente define melhor. Eu passo um ano tentando fazer os meus alunos entenderem.
Aqui você vai ter só um minuto.
E aí eu vou tentar resumir. Mas eu acho que se os meus alunos estiverem me ouvindo, né, eles vão falar, eu tenho certeza que a professora vai dizer que depende, né? Porque eu brinco com eles que, como toda ciência, a linguística foi se transformando e ela se constrói a partir de controvérsias, né? Então, a gente não tem uma única forma de definir o que é língua e não tem uma única forma de definir o que é linguagem. A gente tem teorias em disputa, como qualquer ciência. Mas em linhas gerais, assim, né, a gente poderia dizer que a linguagem tem que ver com a nossa capacidade humana de construir sistemas simbólicos para a gente se comunicar, para a gente interagir, para a gente brigar com o outro, né? E a língua seria o conjunto, a parte mais sistemática da linguagem, né? O conjunto de regras que a gente usa socialmente e que depois vão derivar nos diferentes idiomas, tá? Eu acho que é tipo, mais ou menos por aí.
Interessante. Agora, por que que existem tantas línguas?
Ah, então, eu acho que...
Existem milhares.
Né? Existem milhares de línguas. Existem muitas línguas aí no mundo inteiro distribuídas. Eu não me lembro o número exato, assim, mas são muitas.
Porque muitas já desapareceram também.
Muitas já desapareceram também. Não só existem muitas atualmente, como ao longo do tempo, né? Se a gente for somar tudo que a gente conhece, a gente vai ter uma quantidade gigantesca. E também não é uma questão de fácil resposta, né? Mas acho que a gente pode dizer que existem muitas línguas porque existem muitas pessoas, né? Existem muitos grupos sociais, né? As línguas, elas são, na verdade, um reflexo da nossa diversidade. Diversidade histórica, diversidade social, diversidade cultural, né? Então, o fato da gente ser complexo como humanidade, né? Faz com que também as línguas, elas vão se... transformando, né? E a gente vai criando novas línguas a depender das mudanças históricas, sociais e geográficas, né? Então, acho que a resposta iria nessa direção.
Professora, e qual é a diferença entre língua, idioma, dialeto e variação linguística?
Ixi, vamos lá. Mais dois anos de curso de letras na UE, a gente vai ter aqui. Ó, então, língua, como eu disse, né? A gente... Bem, primeira coisa, vamos pensar nos dois primeiros, né? Língua e idioma são duas palavras que a gente também, às vezes, usa como sinônimo, né? E, de fato, isso não é um grande erro, né? Então, língua e idioma, às vezes, a gente pode falar assim, né? Não tem problema nenhum. Mas, do ponto de vista científico, a gente faz uma separação. A língua, né? O conceito de língua a gente reserva para falar sobre os sistemas linguísticos em geral, né? O fato de os sistemas se organizarem como gramáticas. Então, você tem questões de ordem fonológica, morfológica, etc, etc. Quando a gente fala de idioma, a gente está falando em como a língua se estabeleceu num certo contexto histórico e social, se transformando no que hoje a gente conhece como português, francês, ixua, buxingana, que são línguas africanas, né? Então, na verdade, o idioma, ele tem a ver com uma língua historicamente constituída, recortada num certo espaço do tempo e da história. Então, língua e idioma, tá?
E dialeto?
Ah, então, dialeto. O dialeto é uma palavra bem antiga, ela já era uma palavra
não
usada...
Não é mais usada?
Ela não é mais tanto, Lu, assim, no cotidiano a gente usa, né, Luciana? Mas no cotidiano, no senso comum, a gente usa, às vezes a gente encontra nas pesquisas também a palavra usada, mas como essa palavra, ela carrega uma conotação um pouco negativa, os sócios linguistas, que são os linguistas interessados na relação entre linguagem e sociedade, principalmente, eles preferem usar a expressão variedade linguística, ao invés de falar de dialeto. Porque dialeto era geralmente usado para falar de um modo particular que a língua é usada por determinado grupo em determinada região. Por exemplo, quando a gente fala dialeto caipira, né? Eu sou do estado de São Paulo, então a gente costuma falar assim, que lá no interior de São Paulo, a gente fala porta, porteiro e portão. Aqui em Maringá encontrei também, né? Somos todos meio parecidos. E aí a gente fala, e esse R, que a gente chama de R retroflexo, ele é uma das características que se atribui ao dialeto caipira, ou seja, um modo de falar caipira, que mais ou menos ali é falado na região de São Paulo, mas aqui de Maringá também.
Tem a ver com sotaque também? É a mesma coisa?
É, mais ou menos, sotaque já é uma outra coisa, né? Então, assim, o dialeto é, na verdade, a maneira como uma língua é falada, uma mesma língua é falada em diferentes espaços sociais, né, ou regiões. Só que como, é aquilo que eu disse, né, a noção de dialeto, ela às vezes é vista como se fosse uma língua menor, né, algo menos gramatical, com menos complexidade, né, e o que as pesquisas mostram é que todas as línguas e todas as formas de falar uma língua são igualmente complexas. Então, aí, em função disso, os sociolinguistas têm procurado não usar a expressão dialeto, por causa desse peso negativo, e têm preferido usar a palavra variedade linguística.
Que é a variação linguística, a mesma coisa?
Não, é mais ou menos, que está ligado mais à ideia de variação linguística. Variação seria como as línguas mudam, né, no mesmo tempo e espaço, né? Então, a gente percebe a variação o tempo todo, né? Ah, quando a gente conversa, por exemplo, com alguém que é carioca, a gente fala, ah, ele fala porta, sei lá, né? E a gente fala porta, e a gente percebe a variação. Então, é uma mesma língua, é o português brasileiro, mas ele é falado de formas diferentes pelas pessoas. Então, sempre que eu tenho pelo menos duas formas de falar diferente uma mesma língua, eu tenho variação linguística. Então, a variação linguística, ela é os diferentes modos a partir dos quais uma mesma língua pode ser falada, né? E esses modos vão variar em função da geografia, né? Das questões geográficas, se é um carioca falando, um paulista, um paranaense. Vai variar por classe social, né? Se são pessoas de menor prestígio social, com menor grau de escolaridade, ou se são pessoas com maior grau de escolaridade, maior prestígio social, eles podem falar diferente. Tem a ver com formalidade e informalidade, dependendo dos contextos. Então, a língua varia, a variação ela é inerente a todas as línguas. Todas as línguas variam, todas têm. E aí ela varia em função de diferentes parâmetros, como esse que eu acabei de falar.
E a variedade linguística é o que substitui a
ideia de dialeto. A gente ainda usa no senso comum, normal, em alguns
linguistas. Vou riscar aqui dialeto do meu vocabulário.
Não precisa, é só usá-lo com criticidade.
Bom, e a gente já falou aqui, né? Muitas línguas já desapareceram, né? Por que uma língua desaparece?
Eu acho que assim...
No Brasil, muitas línguas desapareceram?
Muitas línguas desapareceram no Brasil, infelizmente, né? Eu acho que em linhas gerais a gente pode dizer que as línguas desaparecem porque as pessoas que falam e vivem a língua desaparecem também, né? Ah. Eu acho que é isso, é bem triste. É. E no Brasil a gente tem uma realidade ainda mais triste porque a gente tem, por exemplo, a gente estava falando, né, sobre as línguas indígenas brasileiras, né? A estimativa, né, é de que no período da colonização do Brasil a gente tinha por volta de 1000 línguas indígenas faladas no território que hoje a gente interpreta como sendo brasileiro, né? E dessas 1000 línguas, a última estatística do IBGE que foi divulgada em 2010, com dados de 2010, reconhece a existência de apenas 274 línguas. Todas as outras desapareceram. E desapareceram porque a gente sabe, né? O nosso processo de colonização violento, ele matou pessoas, as pessoas pararam de usar essas línguas. Então, é um processo triste mesmo, né? Então, as línguas... Elas desaparecem porque desaparecem as pessoas que as falam e que vivem essas línguas. Embora algumas línguas, por terem registros históricos, elas acabam permanecendo entre nós. Por exemplo, o latim. Né? O latim é uma língua que a gente costuma dizer que é uma língua morta. Né? E por que a gente ainda conhece o latim? Né? Porque a gente tem registros históricos dessa língua que faz com que a gente crie hipóteses, né, sobre como o latim era falado, como ele era vivido por aquela população. Ainda que hoje, majoritariamente, a gente não use, não existe o latim para um grupo social. Né? O latim é usado, mas ele não é usado por um grupo social no mesmo sentido que a gente usa o português brasileiro, por exemplo. Né?
Ah, que legal. Agora, a língua é dinâmica. O que significa isso?
Então, tá, sim. Línguas, todas elas são muito dinâmicas, né? Se é uma língua viva, ela é dinâmica. E ela é dinâmica porque ela acompanha a dinâmica da sociedade na qual ela vive, né? Então, as mudanças, todas as mudanças, né? As mudanças tecnológicas, as mudanças sociais, as mudanças históricas também vão provocando mudanças linguísticas. Então, se a sociedade não permanece a mesma, não tem como a língua permanecer a mesma, né? E quando a gente fala da dinâmica das línguas, a gente tem que lembrar sempre que a língua, ela vai mudar no tempo e vai mudar no espaço. Por exemplo... um exemplo que a gente usa muito em aula, né? Acho que todo aluno que fez linguística vai lembrar dele, é o uso do você, né? Hoje a gente usa você assim o tempo todo, né? Aliás, a gente usa se o tempo todo, né? Você vai comprar não sei o quê, você vai fazer não sei o que lá, você vai, enfim. Hoje a gente usa o se, mas essa palavra ela tem origem numa outra palavra, que na verdade era uma expressão de tratamento, uma expressão de tratamento usada para fazer um tratamento cerimonioso com os reis, era vossa mercê. Vossa mercê era uma expressão de tratamento, né? Um pronome de tratamento usado para fazer referência aos reis. Depois, com as mudanças históricas, né, e econômicas, inclusive, vossa mercê deixou de ser um tratamento só para reis e rainhas, e depois ela foi se popularizando, sendo usado para outras pessoas com maior poder, prestígio social, poder aquisitivo, até que ela ficou uma circulação comum. E ela foi mudando, de vossa mercê ela passou a vossa unção, você, até chegar no você. Então, hoje a gente usa não mais como uma forma de tratamento, né? A gente não usa você como... No Brasil, a gente usa você como um pronome pessoal de segunda pessoa. Então, teve uma transformação da língua que mostra a sua dinâmica. Não só na função daquela expressão na língua, né? Que deixou de ser um pronome de tratamento, passou a ser um pronome pessoal. Mas também na sua estrutura fonética e fonológica, né? Ela foi perdendo material fonético, foi perdendo sons, foi se aglutinando e foi se transformando. Isso mostra como a língua é totalmente dinâmica.
Mas na época dos reis, então, como que a população falava? Se não usava o você, não usava o vossa mercê, usava o quê? O tu?
O tu, né? Provavelmente o tu.
Olha, e engraçado que quando a gente vê filmes históricos, a gente espera, então, que eles falem desse jeito, mas não, né, eles adaptam, né, para as linguagens atuais, muitas vezes. Né?
É, pode ser que sim.
É. Agora, professora, qual é a diferença entre língua formal e coloquial?
Bom, língua formal e coloquial... De novo, né? No senso comum, a gente usa como se fossem sinônimos, né? Mas, assim, cientificamente, o que a gente pode dizer é que não tem uma língua formal, tá? É assim, a gente pode falar que tem uma língua e ela pode ser usada de diferentes maneiras em contextos formais e informais.
Ah, entendi.
É. Então, assim, uma língua, ela não é em si mesma formal ou informal. O que acontece é que o modo como ela é utilizada pelas pessoas... pode aparecer em contextos formais e informais. Por exemplo, hoje a gente está conversando. Esse é um contexto relativamente formal. Tanto que a gente pensa em graus, inclusive, de formalidade, né? Porque tem contextos mais formais e mais informais. Então, a gente vai procurar usar expressões, né? Que no nosso imaginário são mais próprias para um contexto formal. Enquanto que, quando terminar essa entrevista, a gente estiver batendo papo no corredor, a gente vai se despreocupar com o modo de falar. E aí, talvez, apareçam estruturas linguísticas que seriam caracterizadas por um ouvinte como mais informais. Então, formalidade e informalidade não é da língua, é de como a língua é usada nos diferentes contextos e nas diferentes práticas, né? Então, acho que essa que é a questão. E coloquial é uma expressão que a gente usa que faz meio par e passo aí, tem uma relação com o informal também, né? Que é aquilo falado coloquialmente, informalmente, acho que vai um pouco nessa direção.
Qual o impacto da linguagem de internet na nossa língua formal?
Então, eu acho que a resposta vai na mesma direção, Luciana, né? Porque, assim, e primeiro a gente precisa pensar, eu acho, assim, que internet a gente está falando, né? Porque, assim, na internet a gente tem acesso a muitas coisas.
Ah, é verdade, né? Nas redes sociais, então, linguagem mais, assim...
Acho que nas redes sociais talvez a gente tem a impressão, né, de que nas redes sociais a gente tem uma fala mais informal. Mas eu acho que é só uma impressão.
É.
Porque, assim, ó, no grupo da família, todos nós falamos informalmente, entre os amigos, né, na maior parte das vezes. Mas, veja, a gente usa, por exemplo, as redes sociais, principalmente o WhatsApp, vamos pensar no contexto do WhatsApp, também para encontros formais, né?
Uhum.
Então, não é... Ali, por exemplo, você pode falar com o seu, né, com seu funcionário, ou você pode falar com um colega de trabalho, né? Então, as relações também podem ser formais dentro do WhatsApp. De novo, a formalidade não está no meio, né? Está na prática social, né? Então, eu posso usar as redes sociais de forma absolutamente informal e posso usar as redes sociais de forma absolutamente formal. E a internet também. Então, eu posso assistir alguma coisa na internet, uma entrevista ou uma palestra, e lá as práticas linguísticas serão formais. Mas eu posso assistir a um vídeo no TikTok em que é informal. Então, a internet, ela tem influência, claro, nas nossas práticas linguísticas, porque ela vai transformando algumas práticas, mas ela não muda do ponto de vista da formalidade e da informalidade, né? A gente continua tendo ambientes formais e ambientes informais.
Bom, e o que pode acontecer com a língua se a gente só digitar e não escrever mais com caneta e papel? Inclusive, digita assim, por exemplo, você escreve VC só, né? Não escreve mais você.
Acho que vou recuperar uma historinha, assim, rapidinho. Eu trabalho com formação de professores, né? Então, às vezes, as professoras me perguntam, mas o que eu faço? Esses meus alunos, principalmente os pequenos, eles ficam muito tempo no WhatsApp, escrevem muitas abreviações, usam, né, tal. Eu falei, olha, você só explica, né? Você tem que explicar para eles, né, que existem ambientes em que eu posso usar, né, as abreviações, e tudo bem, o WhatsApp é um lugar em que eu posso fazer isso, mas em algumas situações eu não posso, né? Então, por exemplo, exemplo, se você vai prestar um vestibular e você vai escrever uma redação, um texto no ambiente formal do vestibular, é óbvio que as abreviações, elas não são queridas ali, né? Ali é um ambiente que você tem que desenvolver ideias, etc., e talvez esse não seja o melhor lugar. E com relação à escrita manuscrita, ela é só... A gente não está falando de língua quando está falando de maneira... Porque assim, a gente tem que pensar que a escrita, ela é um modo de manifestação da linguagem e da língua, né? Então, quando eu mudo para o manuscrito, para o digital, eu não estou mudando a língua, eu estou mudando a tecnologia que eu estou usando para escrever. E já houve, né, a escrita manuscrita, ela já estava, digamos assim, ela já está num período de menor uso, né, desde o advento da imprensa, né. Se a gente for pensar mesmo no ambiente escolar, que ainda usa muito a escrita manuscrita, as crianças recebem livros didáticos e material didático, tudo com letras maiúsculas ou minúsculas de imprensa. Então, a escrita manuscrita, ela é muito mais usada para o registro pessoal, né, nos cadernos, nos diários, nos convites, nos cartões, do que efetivamente na leitura, por exemplo. A gente lê pouca escrita manuscrita, né? Então, é, na verdade, um desenvolvimento natural das mudanças tecnológicas pelas quais a nossa sociedade está passando.
Não tem nenhum efeito no cérebro, então. A gente não vai perder nenhuma habilidade, nenhuma capacidade.
Não, continuamos. A gente está transformando as nossas capacidades e habilidades. Na verdade, elas sofrem transformações como tudo na vida, né? A gente não permanece os mesmos, né? Nem no nosso curto período de vida, nem na história da humanidade, né? Existem transformações e elas vão transformando os nossos modos de ser e estar no mundo, né?
Adoro escrever na mão.
Eu também gosto. E eu acho que ajuda para muitas coisas, né? Às vezes para memorização e etc, né?
Tem pessoas que memorizam mais fácil se escreverem.
Se escreverem, exatamente.
E professora, muito obrigada por esta conversa, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada a você, Luciana. Até mais.
Nós conversamos com a professora Cristiane Capristano. Ela é professora do Departamento de Teorias Linguísticas e Literárias e também professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da UEM. Na nossa série de entrevistas, Que Ciência É Essa? Falamos sobre linguística.